Senhor Petlick, vice-diretor. Escuta, estou dizendo que meu filho Shawn não tinha autorização para ir ao passeio no campo.
É, mas ele devolveu o pedido de autorização assinado pelo senhor.
Escuta, assinatura falsificada, isso é um delito grave. Meu filho precisa ser punido. Está vendo a letra R para cima da linha? É uma marca que mostra hesitação, como se estivesse pensando, puxa, como eu escrevo outra letra? Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho que pensar para assinar meu nome. Você está errado.
Sério? Não sei não, pai. Acho que o Sr. Patrick tem razão. Pra mim parece idêntico.
Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia. Resolvo muitos casos e acho algumas pistas. Com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes, assassinatos e muito mais. Tem o detetive Lester, que achou uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Impressiona a chefe Vicky uma piscada para o raro, ainda tem o McNabb que não me desampara. Digo que sou um vidente, sou amigo do Woody, um registro muito louco tipo Hollywood. O necroteiro em sua casa, lá ele já fez de tudo.
Perdeu até no dominó jogando com o defunto.
Muitos casos eu ainda vou elucidar. Bandidos, prepara-se, vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Val Kilmer, senão te mando chupar.
Tudo bom? Sejam bem-vindos à 18ª edição do Psych Office, o podcast do Psych BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o episódio número 18 de Psych, Spy vs Spy, ou Vidente contra Vidente aqui no Brasil, né? Para debater esse episódio, temos direto do Rio Grande do Sul a estrela, a nova voz do Brasil, Erwin. Fala, Erwin.
Fala, galera! Como estão vocês?
Todo mundo em pânico, né? E aí?
E aí?
E aí?
E aí?
E
aí? E direto de Manaus, temos a presença do Tupiniquim Fernando Lima, ou o Fernando do site, ou o Dolinho. Fala, Fernando!
E aí, pessoal, beleza?
Isso aí, cara, aí Manaus também é a terra onde o povo tem a cabeça achatada?
Depende, mas varia.
É isso aí, vamos discutir hoje o 18º episódio de Psych, mas antes, vamos para os clássicos recadinhos e, em seguida, voltamos com a discussão do episódio.
Comentário!
E aí, vamos lá, galera. É isso aí, galera. Antes da discussão do episódio, vamos agora para os nossos clássicos recadinhos, né? Primeiro recado que nós temos aí é quanto aos meios de contato, né, Erwin? Que o pessoal pode mostrar o seu amor pelo Psych Office, né não, cara?
É, né? Com uma pessoa linda, genial, extrovertida como eu, é impossível não se apaixonar por esse programa. Se vocês quiserem mandar mensagens lá pelo Twitter, com nossos Twitters, né? Tem o Twitter do blog, que é @blogpsychbr, e tem o Twitter que é só do podcast, que é @psych_office. Fica aí o Twitter pra você mandar. Também tem a página no Facebook, facebook.com/blogpsychbr. Tem também, nossa, tem muita coisa. Tem e-mail, que é psychbrasil@gmail.com. Tem também o e-mail do podcast, que é podcast@psychbr.com. E tem o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser deixar os números aí nos comentários do site lá, ou mandar pelo Twitter, mandar também por alguma dessas formas aí.
Estou sentindo que hoje eu vou ser mandado embora do programa, vou ser demitido, porque o cara tá craque em todos os meios de contato. Acho que nem precisa mais de mim aqui, né, Erwin?
É, dá pra fazer sozinho aqui.
E outro meio também que a gente pode alertar os ouvintes é que estamos lá no iTunes, né, Erwin? As pessoas podem assinar o nosso feed, é só clicar aí no post, se você está ouvindo pelo post, né? Tem um link aí direto pro iTunes. É só assinar o feed que a cada atualização de episódio, a cada publicação de novo episódio, você recebe diretamente no teu agregador de podcast, né? Seja no iOS ou no Android.
É, lá qualquer... no iOS é bacaninha que tu recebe notificação que tem episódio novo, é só tu ativar lá.
É, cara, um negócio bem caprichado.
Saiu ali, eu tô escutando primeiro que todo mundo, só tu ficar ligado no celular.
Fica ligado no celular, bicho, vai vendo. É isso aí, os meios de contato estão aí, não deixe de comentar, porque como nós canção de dizer na primeira temporada, os comentários é o que salva o programa. Então comentem, mesmo que vocês não tenham gostado da bagaça, coloca lá nos meios de contato que o Erwin aí já citou de cor e salteado, né? Dessa vez ele escapou da reguada na mão, ao melhor estilo maranhense, né?
Inclusive, pra você que tá lá no feed do iTunes, né? Assim, nosso podcast lá, percebeu que nós estamos de logo novo, né?
Quem Ô, louco!
Isso? Quem percebeu isso? Quem percebeu? Todo mundo. Não sei se seja daltônico ou cego, né?
Eu ia falar que era daltônico mesmo, né? O negócio mudou de verde pra azul, né? O nosso logotipo da segunda temporada. Aí
quem não sabe por quê, é simples. Pega os DVDs, vocês vão ver as cores dos DVDs.
É um easter egg.
É um easter egg. Cada temporada, e nós temos aí, nós vamos mudando as cores. O logo vai ficar, acho que, igual, né? Aquela a parte do abacaxizinho e as letras e tal, vai mudar mesmo é a cor ali. Pode mudar a cor do fundo, talvez a cor das letras, enfim. Mas vai estar parecido com os DVDs ali, nós vamos estar fazendo por cada temporada. Então
é isso aí.
Agora, um minuto de silêncio para a notícia.
Um membro do programa, infelizmente, partiu dessa para melhor. É porque qualquer coisa é melhor do que isso aqui, né? Você concorda comigo que o podcast ele está decaindo muito o nível, né? Acho que não merecia ter sido renovado. Culpa sua, Erwin.
Eu tentei, né? Mas não deixaram.
Infelizmente, nosso querido amigo Gabriel Amaral, clássico Amaral, ele partiu dessa para novos desafios pessoais. Ele tá seguindo carreira de rádio e televisão, né? Tá com um podcast novo, sobre futebol.
Vai estar na Globo daqui um dia.
É, ao vivo na Globo, bicho.
Ele falou que queria apresentar o Big Brother algum dia, então...
Você cursa rádio e televisão pra apresentar o Big Brother, fim de carreira, minha amiga. Mas é isso aí, o Amaral está com seus projetos novos, ele que editou grande parte dos episódios da primeira temporada, né? Ele e eu éramos os editores da primeira temporada, agora permanece só o Henrique se lascando aqui na edição. Mas o Amaral vai fazer falta, né? Como um cara que tava ali trazendo conteúdo, trazendo aquelas buscas e pesquisas bem profundas, né? A nossa era bem mais básica. E também...
Eu nem pesquiso, aquela... meu. O negócio aqui comigo é na hora.
É tudo improviso, né, cara? Tudo improviso.
Saudades do programa.
É isso aí. Vamos falar da clássica risada do Gabriel Amaral, que parece o Muttley, né, fazendo xixi aqui. É um negócio meio estranho, cara.
É estranho.
Começa desafinado e depois começa a engasgar. Mas isso aí, Amaral, desejamos...
Então, pra você, Amaraletes...
você que tem fãs do Amaral na primeira temporada.
Você que tem um fã-clube do Amaral no Instagram, posta fotos se declarando pra ele. Você que era fã do Amaral, o episódio 2 da segunda temporada aqui do Site Office, provavelmente, muito provavelmente, foi o último episódio da história do Amaral neste programa, possivelmente.
Ele que pôde ser ouvido no... Possivelmente, né? Ele que pôde ser ouvido aí no... No episódio passado, né? Infelizmente partiu dessa pra melhor. Mas quem sabe no futuro Amaral não faça uma participação ou outra no Psych Office, né?
Não fiquem tão tristes, Amaraletes.
A porta dos fundos aí vai estar sempre aberta pra Amaral?
A tua sim. Turn down for what?
E como gratidão à colaboração do Amaral, separamos, compilamos alguns dos melhores momentos que não foram pro ar. É momentos de bastidores, né, entre o Amaral e a gente da equipe. Então a gente se despede do Amaral com essa compilação divertida. Bota na tela aí, ou então no teu ouvido, né? Melhor que seja no ouvido do que em outro lugar, né, Erwin?
É verdade.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
O Amaral falou merda.
Ele falou merda.
Caramba, meu.
É só o que ele fala.
O menino tá desandando com o Psyche Office. Hein?
Mas é só o que ele fala, ele só fala merda.
É merda, eu não sei o que ele... Caraca. só fala...
Atenção, passageiros, câmbio, passageiros, câmbio.
Essa é a hora que o Amaral imita aquele piloto lá, que ele sempre faz.
Bora gravar.
Não, é falando sério, ele vai virar um mito.
Mascote do Psyche Ops.
O massacote do Psyche Ops. Toda vez que alguém fala mascote, eu só penso em massacote.
Já ouviu falar sobre. Já ouviu falar sobre Pluto, meu cachorro.
Eu sou o Mickey!
Mas que parece o Pateta, velho.
Pateta, eu sou o Mickey. Venha Minnie, venha Pluto, venha Gus. Vamos ver o astrônomo.
Irving. Cop com 2P. Carton.
Que tu quer? Alô, Amaral, até outra vida.
É isso aí, galera. Vamos agora para o quadro que eu mais amo fazer no programa, que é... Qual que é, Erwin?
Falar comigo, né? O que tu mais ama.
Ô, louco. Bota uma música de bromance agora, né? Mas não é isso, cara.
É o... Vamos falar junto.
É o...
Ligação urbana.
Uma ligação urbana. Nesse quadro, nós ligamos para os ouvintes do Psyche Office, os clássicos ouvintes do Psyche Office, para dar uma oportunidade de vida a eles, que é participar do programa... gravar aqui a sua voz e concorrer a um prêmio de Psyche. O sorteado de hoje é um amigo nosso. Ele é mano, ele é parceiro, né, Ervin?
Cara, esse é muito mano, meu. Ele é nosso amigo, cara, íntimo, conhece a gente muito bem. Tá sempre acessando o site, sempre ouvindo o podcast.
Esse é meu brother.
Esse é mano, hein?
Estrague.
Se eu tivesse numa briga, eu chamava esse cara pra ajudar a gente. Que eu sei que ele conhece, ele é parceiro e ele vai estar lá pra gente. Quem é que a gente vai falar?
É com o...
Quem?
Quem?
Brian Mano!
Nossa! Mano. Vamos ligar pra ele, vamos matar a saudade agora e vamos falar com esse mito. Eu ligo ou não ligo pra ele, galera?
Liga.
Vai, Ben!
Alô?
E aí? Fala, mano!
Quem tá falando?
Aqui é o Henrique, Psyche Office.
Pra onde?
Psyche Office, o podcast do Psyche BR. Não conhece a gente?
Ô, gatinho, tô difícil.
Ligou na cara, velho. Que tenso, que climão, cara, climão.
Tudo bem, é raro, é humano.
Liga de novo? Tá de novo? O melhor estilo moção esse, hein? Eu ligo ou não ligo de novo?
Liga. Alô?
Fala, Brian.
Alô, quem fala?
Opa, aqui é o Henrique do Psyche Office, cara. Você não conhece aqui?
É, qual é o nome do site?
Psyche BR. Seguinte, a gente tá no podcast aqui, você foi sorteado pra participar do sorteio, concorrendo a um prêmio de Psyche. Tá interessado em participar ou não? O cara não quis saber da gente. Muito bem, agora a gente vai fazer um minuto de silêncio, porque toda a abertura que a gente fez não foi nada abertura que a gente fez não condiz com nada do que rolou, né? Ligamos duas vezes para o Brian Mano, ele nos deixou no vácuo, mas é isso aí. Que pena que a gente não conseguiu falar com ele. Ele perdeu uma oportunidade única, a gente ia dar a camisa de Psyche pra ele. Não, não é do camiseteiro, Ervin, se você fizer essa piada, eu te... Mas é isso aí, se você quer participar do Ligação Urbana, bota aí a vinheta do Bruno e Marrone cantando. Tô numa ligação urbana. É só você deixar o seu número de telefone, não, dos meios de contato, tanto Twitter, Facebook ou no site, que nós vamos adicionar no grupo Blog Psych BR lá do WhatsApp, e você pode acabar sendo sorteado pra falar com a gente. Que nem o Brian Mano aí, que foi super simpático com...
Sean Spencer.
Lindsay Lycan.
Eu sou o vidente do departamento. Essa é a minha especialidade.
Eles contratam videntes por aqui? É que eu sou um pouquinho cética.
Me desculpa, eu não entendi direito. É que eu tô tendo uma vibração muito forte. Você tá aprendendo a tocar violão?
Caramba! É, eu comecei agora. É impressionante, como fez isso?
É que às vezes eu tenho uma ligação muito forte com a palavra vai. Eu tô captando mais uma coisa. Essa semana vai ser muito, muito boa pra você, Lindsay Lycan.
É verdade, eu não achei.
Não acho nada. Deixa rolar.
Muito bem, vamos agora à discussão do episódio. É o episódio número 18 de Psych, né? A história dele é bem simples, mas funciona bem, né? O Sean e o Gus, eles participam ali junto com a equipe do departamento de polícia. Talvez pela primeira vez na temporada, uma abrangência melhor ali do Les e da Julius trabalhando junto com o Sean e Gus, né? Pra investigar o caso de um cara que forja dólares, né? Ele forja moedas, né? Ele fabrica o próprio dinheiro, ele é um falsificador de dinheiro e tá usando as notas por aí. Então o Sean e o Gus, junto com a equipe do departamento de polícia, se juntam a um investigador do governo e a vidente do governo pra poder pegar esse cara, né? O episódio ele começa lá, nos tempos de Sean criança, né? O Sean e o Harry sentados na mesa do diretor da escola do Sean e eles estão falando sobre falsificação de assinatura, né? Quem aqui nunca falsificou uma assinatura, né? O Erwin eu sei que já.
Não.
Eu já falsifiquei umas duas vezes, eu acho.
Ô, louco! Puta vida! Ô, louco!
Vou mandar pra mãe do Fernando.
Põe exclusivo,
minha filha!
Dá trabalho de fazer, meu filho.
Vai ver, né? Olha, eu preciso admitir, eu nunca falsifiquei nada, cara.
Tá bom. Nunca comprou o DVD pirata, né?
Pior que comprar o DVD pirata é aqueles anúncios que vem no DVD pirata, né?
É engraçado, né?
DVD, show, filme, desenho.
Posso dar troco em bala?
Cara, tem todos, sempre.
É aquele do jantar também.
Isso, que o pai leva DVD, né? Porra. Tem todos, meu.
No meio do jantar, comprei um DVD pirata, baratinho. A menina dá a mão, sermão no pai e sai da janta.
É, como se isso não descesse de verdade.
Mas é isso aí, tá lá o Sean forjando assinatura, a gente pula pros dias atuais e...
Não, calma, cara. Essa parte do forjar assinatura tem que ser mais vista ainda, porque o Sean assina bem assinado, né, segundo o diretor lá.
Sim.
E ele mostra as assinaturas de outros papéis ali e o pai do Sean, né, o Harry, fala, não, porque você é simplesmente um diretor, você não é um especialista em assinaturas, não sei o quê. E daí ele vê que tem uma parte na letra lá que é como se o cara tivesse, assim, tipo, sob pressão, sabe?
Hesitação pra escrever.
É, isso que ele falou. E aí o Sean fala, não, pai, eu acho que o diretor tá certo, pra mim é bem mal. Daí lá...
Aí o Sean admite, né?
Aí eles pegam o Sean e aí, ó...
Ô, louco, estupraram, moleque?
Esse barulho aí foi meio estranho, né?
Aí depois do Sean admitir que realmente, ele admitiu indiretamente que a assinatura era falsificada, agora sim nós pulamos para os dias atuais, e tá o Sean e o Gus entrando na delegacia para uma reunião com o pessoal do governo. E tá lá, antes deles entrarem na reunião, o Sean e o Gus se esbarram com o detetive Lars Irving. eles acabam trocando uma ideia com o rapaz, acabam meio que já se tornando inimigos de cara pela grosseria que o rapaz trata eles, né? O Lars trata eles. E logo em seguida o Shaw também conhece a Lindsay, né? Que é uma vidente do governo.
Que até então ele não sabia, né?
É, até então ele não sabia. Ele troca uma ideia com ela, tenta jogar um charme, né? E depois todos eles se reúnem na sala de reuniões pra entender que o caso que eles vão trabalhar juntos trata-se de um falsificador de notas.
É, o falsificador que vem falsificando em várias cidades, né?
Uhum.
E aí naquele momento ele está ali na maravilhosa Santa Bárbara. E aí tá em Santa Bárbara, o Shaw pega, vocês estão ligados.
É o Frota de Santa Bárbara, cara.
O negócio é
prender ladrão.
Enfim, aí a equipe vai começar as investigações desse caso federal que o Shaw tanto dá ênfase, né? E o Shaw acaba encontrando o pai dele no mercado, cara. É incrível, né? Como essas coincidências sempre acontecem. O Shaw, cara, o Shaw pode estar num banheiro de pedreiro que ele vai encontrar o pai dele lá. É incrível como ele sempre dá as caras com o pai dele.
Ele é igual o Julius, né?
Quando eu estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Ah! Achou que eu tava brincando?
É, cara.
É, bicho. E ele acaba encontrando o Harry e o Harry já passa uma tarefa pra ele, né? Falando, ó, tá me devendo uma ajuda, vai lá em casa, que nos últimos 13 casos eu te ajudei. Ele falou que agora ele ia me ajudar. Então, o Shaw e o Gus vão entrevistar o segurança burro, o Garrison. Cara, que segurança burro, velho.
Tá o nome na porra do uniforme dele lá, meu. E ele, nossa, como você sabe meu nome, meu Deus do céu, meu cara. Porra, tu é um alien!
E aí o Shaw e o Gus acabam olhando as câmeras de segurança, né? O Shaw dá umas olhadinhas, vê algumas pistas. E esse segurança burro acaba deixando escapar que a moça, a Lindsay, também esteve lá e também soube o nome dele, né? E aí o Shaw nota que o espírito de investigação dessa Lindsay é o mesmo do Shaw e o Gus. Ela tá lá fuçando, né? Não tem nada de evidência com ela. Ela também tá entrevistando as pessoas pra tirar as conclusões dela. E aí todo mundo depois acaba se reunindo numa bancada ali e eles entrevistam um dos caras que vendeu o quê? Um chaveiro pra ele? Alugou um carro, não é isso?
Mas aquela loja de ferramentas.
Loja de ferramentas?
Era. Eu acho que o primeiro teste pra você entrar naquela loja é você não ter concluído o ensino fundamental.
Só tem gente burra lá, né?
Só tem gente burra, cara.
E toda a equipe vai lá pra bancada de um vendedor de ferramentas perguntar se passou alguém que vendeu uma nota falsa. Que vendeu a nota falsa. Que usou a nota falsa.
Entendeu? Oi, olha a nota falsa. Você
dá uma nota falsa? Olha aqui, sim, gente. Tô vendendo aqui, ó.
$100 aqui foi apenas $20 aqui, ó.
Aceita o troco em bala.
Compre. DVD, show, filme, nota.
Vamos lá, deixa eu recuperar o fôlego. Eu já tô velho pra fazer essas gravações, cara. Não dá mais, não tem mais fôlego. Aí a equipe toda se reúne na bancada, começa a conversar com o cara, né? E aí o Shaw começa a dar detalhes. Ah, eu sinto que ele não usava óculos, né? Pra não atravessar muito, né? Até porque é natural que as coisas vão se desenrolando pouco a pouco. Então o Shaw não pode sair entregando tudo que ele viu, né? Senão fica explícito demais que ele viu a imagem do cara em algum lugar. Então ele tem que dar um jeito só de falar uma informação ou outra.
Deu pra ver também, né? Nesse conflito aí entre o departamento, né? Que é a testa de Vicky. Uau, muito bom, Shaw, muito obrigado. Assim, querendo meio que levantar um pouco o Shaw, né? Como se ele fosse um melhor vidente e tal.
Isso, porque, na verdade, o confronto entre os videntes já começou. Então, a chefe tá tentando ali dar uma moral pro Shaw, né? Ó, o departamento também funciona.
Ele,
né?
Achou... bom trabalho, meu. Isso aí, aqui é nós. Aqui é trabalho. Bem,
aqui é trabalho.
O negócio é trabalho mesmo.
E tá lá todo mundo surpreso com essa pista que o Shaw deu, mas... A moça, a Lindsay, já deu uma série de especificações.
É, daí ela solta, né? Não, porque ele tinha uma marca aqui na bochecha, usava um brinco. É, e o cara... Aí, porra, essa louca aí, ela tem visão do raio-x, né? Porque como é que ia ver isso?
Pera um pouco aí. Tô captando alguma coisa, ele não tava usando óculos.
Bom, isso é verdade.
Tudo bem, isso já é alguma coisa. Bom trabalho, Sr. Spencer.
Ótimo. Estamos procurando alguém em Santa Bárbara que não usa óculos.
Ele tinha uma cicatriz pequena, cerca de 3 centímetros perto da bochecha e tinha um brinco de diamante na orelha esquerda.
É, isso mesmo. Ela tem razão. Eu posso ver isso com muita clareza.
Por isso que ela é a melhor.
Cara, isso me lembrou muito o filme Johnny English, vocês já viram?
Já, o retorno
eu vi. É, mas esse especificamente eu falo do primeiro filme, porque tem uma cena lá no primeiro que ele tá dando a descrição, o Mr. Bean lá, o Ron Atkinson fez uma merda, e pra não falar que foi ele, ele dá a descrição de uma pessoa que, como se fosse não existente, fala que tem uma tatuagem de banana no queixo.
Já, eles acham.
E no final do filme acham o bendito cara, velho. A mulher começou a dar uma série de descrições detalhadas e me lembrou muito essa parte, que ele também deu um monte de descrição detalhada e acabaram achando o cara no final. E depois dessas especificações que ela dá, o detetive lá, o Lars Eben, fica todo pomposo assim, né?
Eu já disse que meu nome é Dr. Pompeu Pontinho de Pomposo. Pomposo!
Mano, evidente funciona melhor, né? O de vocês aí não é de nada. Então a mulher ganha uma moral enorme, né? Todo mundo começa a olhar pra ela e fala, ela é melhor do que a gente tem aqui, né? E logo em seguida o Sean vai pra casa do Henry, né? Ele tá lá meio incomodado com o sucesso que a Lindsay teve. E ainda assim o pai dele pede pra, acho que pra montar uma estante, né? Isso?
É um mini bar, basicamente. Que ele pergunta lá pro pai dele.
Tá, mas eu não tô vendo no projeto um portal pra 1976.
E aí nessa cena o Sean tá lá na casa do Henry, né? Pra montar esse mini bar. E o Sean tá com a furadeira e tal. E o Gus nota que ele tá meio chateado por isso, né? Eu especificamente gosto dessa cena porque o Sean, por mais que ele se finge de que é vidente, o Gus ele acaba falando, não adianta você ficar impressionado com ela, vai ver, ela é uma vidente de verdade. E o Sean fala,
deixa de ser bobo, não existe essa coisa de vidente.
Então o Sean forja um negócio que nem ele mesmo acredita, né? Isso que é o mais engraçado.
Pois é, tipo, o cara sempre até com aqueles truques dele, querendo ter uma mão sensitiva, ela fica tremendo e fica igual doido, né? Pra chamar atenção, que ele fica atenção, né?
Uhum.
Aí ele mesmo admite que nem existe negócio de vidente.
Esse negócio de vidente não existe, cara. Deixa disso. Então ele tenta pregar algo que nem ele acredita, né?
E aí o Gus ainda fala assim, não, peraí que eu tô sentindo uma coisa aqui. Ela é menor que você. Turn down for what?
Seguindo essa cena, o Sean acaba tendo uma mini visão, vamos chamar assim, né? De que o cara, o próximo passo que o cara poderia usar dinheiro falsificado seria comprar um carro, porque há muito tempo ele já estava usando o mesmo. O Sean e o Gus decidem que eles vão para uma concessionária, né? O cara vai para uma concessionária para comprar um carro.
E lavar o dinheiro.
É, lavar o dinheiro, né? Porque é muito dinheiro que ele tem, ele precisa dar uma...
Isso. Dá o quê?
Dá
o quê?
Uma lavada. Isso aí tá meio...
É, pra ele tá soltando pipa, cara.
Não, antigamente eu pensava que lavar o dinheiro era o cara botar ele numa máquina de lavar mesmo.
Eu também, mas depois que eu vi Breaking Bad, o negócio mudou.
E aí, chegando na concessionária, o Sean e o Gus acabam, ironicamente, assim, achando a concessionária, né? Não tem nenhuma pista de endereço nem nada, mas eles acham a concessionária que o cara iria.
É, não, eles pensam, né? Onde é que dá pra comprar um carro foda assim sem chamar muita suspeita?
Mas não tem... Eu acho que chama até muita suspeita, né? Você chega lá, tem uma Ferrari na frente da loja, tem uma Lamborghini. Super discreto, né? Você comprar uma coisa ali, assim.
E assim que eles chegam na concessionária, o Sean se depara com quem?
Eu!
Com quem é que se depara lá?
Com a gostosa.
Mas enfim, eles chegam lá e além de encontrar a Lindsay na concessionária, eles encontram toda a equipe do departamento de polícia.
É engraçado que quando o Sean chega, ele já vai falando assim, né? E aí quando ele olha assim, ela vira assim. E ele vê que é ela.
É, ele nem fala nada, né? Só olha. Ah!
Ele vai falando assim do negócio. E aí quando ele olha, tá ela ali na frente dele.
É. Ah, chegou atrasado.
Aquela cara dela de nojinho e tal, toda.
E depois ele vê que tá todo mundo lá. Daí ele, vocês não me ligam, não? Que porra é essa?
Aí é sacanagem, né, cara?
E mas daí... já ligaram, só que pra Julius, né?
Mas ligaram pra Julius. E essa cena, sei lá, a Julius, ela tá muito bipolar,
né? É, cara, tá muito pervertida, velho.
Não, porque uma hora ela, tipo, ela não, tipo, ela não quer o cara, assim, ela fica... Mas tem horas que ela...
Que merda, hein?
Sabe o que mais me chamou a atenção enquanto a Julius tá falando disso tudo? É a cara do Lesse, cara, que parece que ele tá imaginando o cara pelado. Eu achei muito estranho aquele, a Julius te falando o corpo do cara e o Lesse, assim, de boa... Imaginando assim, falei, meu Deus.
E ele sempre tá dentro do cara, né? Se o cara fala alguma coisa.
Que saco do cara dele.
Assim. É, ele é muito paga-pau do cara.
É, se o cara fala uma coisa, ele fala, eu sei.
É. O cara não dá a mínima pra ele, né?
Deixa... Nessa parte aí ele fala que ele vai atrás lá.
É, e o cara deixa ele no vácuo que nem um certo humano fez com a gente, né?
Estrague!
Depois dessa cena o pessoal vai todo se reunir na delegacia, menos o Sean e o Gus. Eles acabam chegando lá de surpresa, né? Tá todo mundo na reunião concentrado.
Eles sentam de boa lá, né?
É.
Todo mundo fica com aquela cara de cu, assim, pra ele.
Aquela cara tipo, que chamou vocês?
É, criou o maior climão lá, cara. Assim, todo mundo olhando pra ele. Aí o Gus já notou, opa, Sean, a gente não é bem-vindo aqui, cara. Papo é esse, cara, né? Tá todo mundo esperando a gente. Tinha duas cadeiras aqui esperando a gente, ó.
Que foi? Eu... Eu sentei em alguma coisa. Gus, minha calça tá suja.
Não, não.
Nada.
Tchau. Acho que não somos bem-vindos aqui.
Deixa de ser esquizofrênico paranoico. Somos sempre bem-vindos aqui.
Olha.
Não somos bem-vindos mesmo.
Não é nada pessoal, Sr. Spencer. O agente especial Ewing acha que a senhorita Lyke está cuidando bem dessa parte de evidência e eu concordo com ele.
Ah, tá bom. Eu já entendi. Não precisam falar duas vezes.
Acho que já falaram três vezes.
Ah, tudo bem. Nós temos mesmo que ir. Obrigado pela lembrança. Até logo.
Eu já resolvi 17 casos pra vocês assim que sou tratado, né?
É. Aí ele levanta, né? Vai sair. Ele fala, ah, então vocês não querem saber então do que eu descobri? Que tem nem todas as notas lá, eram falsas. Aí eles pegam e saem, né?
É.
Aí o Sean fala,
aonde vamos? Não devíamos ficar até verificarem as notas?
Dá um tempo. Dá um tempo.
Spencer, espere.
A nota foi verificada, não é verdadeira.
Peraí.
Wait for it.
Peraí. Aí chama ele de volta, né?
É, cara.
Verifico a nota e chamo ele de volta.
E um detalhe interessante dessa parte aí, que quando o Sean tá falando o número de série da nota, é pra gente ver a capacidade que o Sean tem, né? É, eu acho que isso nunca foi colocado de forma explícita na série, mas o Sean, acho que ele tem aquele negócio chamado memória eidética, né?
É como se ele tivesse uma foto, né, com a mente, assim, e ficasse armazenado o negócio.
Isso, ele não esquece
de
nada.
Tipo, ele tirou, é como se ele tivesse tirado um print, né, sei lá.
Isso, exatamente. Então a cabeça do Sean é diferente, é como se fosse até a do Monk também, né? Porque são dois personagens que não esquecem de nada, né? Não se esquecem de nada, eles têm a memória eidética. E aí o cara, não é que nem que ele decorou o número de série pra falar, não.
Não, ficou salvo lá.
Ficou salvo na cabeça. A cabeça dele é literalmente um HD bem superior ao do... E logo depois dessa cena em que a equipe ali toda une forças, né? Que o Sean dá a pista das notas, que a nota tinha verdadeira. O Sean tá lá no escritório da Psyche cozinhando um bolinho, né?
De abacaxi. Num forno de é muito importante.
Cabeça pra baixo.
De cabeça pra baixo. E num ele tá cozinhando num forno... cozinhando não, assando, né? Assando num forno de criança. Um forninho daqueles... aqueles brinquedos. Aí ele fala pro Gus, olha, Gus, eu fiz um bolo de cabeça pra baixo de abacaxi, que demorou 19 horas pra ficar pronto. Aí como assim 19 horas pra ficar pronto? Não, é que eu tava assando no forno de criança, com uma lâmpada de 60 watts.
Pagou $300 nisso ainda.
$300 numa merda dessa. Quase R$1.000, mano. E aí enquanto o bolinho tá lá sendo servido, a Lindsay entra no escritório da Psyche e pede pra unir forças com o Sean. Por conta dessa atuação que ele teve lá no departamento ao descobrir a nota verdadeira, né? E aí os dois começam a conversar e tal, passam a noite lá.
É, e aí eles pensam onde é que o cara pode ficar, né?
Isso. Aí ele chega à conclusão de que ele passou por um motel pra passar a noite, né? E aí depois de unir forças com a Lindsay e descobrirem, né, que o cara poderia estar em um motel, eles acabam investigando e acham um motel, né? Com base no caminho que o cara faria pra sair do país. E aí a equipe toda vai pra esse motel, né? E ao chegar lá, o Les tem uma treta com o Lars. Por conta, né, do Les estar sempre querendo ajudar, ele acaba brigando com o Lars, né?
Mostre todos os homens que pagaram uma conta em dinheiro
a semana passada.
Olha, me desculpem, mas quem são vocês e o que querem?
Agente especial Lars Ewing, do Tesouro Federal.
Detetive-chefe Carlton Lester, da Polícia de Santa Bárbara.
Recomendação presidencial por serviços prestados.
Prêmio presidencial de boa forma física na sexta, sétima e oitava série. E eu tenho um guardanapo do avião do presidente.
Fui eu que prendi Ivan Buesky.
Eu lutei no colégio.
Ah, é? Com sua consciência?
E agora você...
Pode parar, pode parar.
E aquela rixa de departamento também.
É, aquela rixa de departamentos. Ah, eu fui campeão na oitava série de melhor físico. Ah, eu prendi um bandido no Himalaia, sei lá, alguma coisa. E aí, assim que o Les e o Lars, eles têm a briga ali amparada, né? O pessoal separa ali a briga, eles acabam indo pro quarto onde o suspeito lá, o falsificador, tava hospedado. Eles acabam descobrindo, né? E ao chegar lá, eles veem que tá tudo vazio e também descobrem que o rapaz acabou fazendo mais notas.
É, não, a detetive fala que foi 50 mil.
Isso.
E o Shaw não, que tá me cheirando a mais de 500 mil. É isso aqui, ó, isso aqui não, isso aqui o cara tá pegando dinheiro, assim, ó, dinheiro pra caralho, cara. Cês, ó, fica ligado aí, menina.
É, e a menina, não, opa, ele falou pra mim que era 50 mil, agora 500 mil? Aí o Shaw acaba tendo esse encontro com a Lindsay, né, às 22 horas, depois daquela piada dele não saber que horas exatamente é 22 horas, né, pra quem não sabe também, lógico, a gente tá falando que é 9 da noite, né.
Depende, né, se for em Manaus, Mas dá pra ver que o Shawn não é muito bom com horas, né? Que também lá no início, quando falam que é pra se encontrar às 7 horas, ele fala assim, pô, mas 7 horas não é muito tarde?
E a
Julius fala, não, mas é 7 da manhã.
Aí o cara já se derrete todo por ela, né? Nossa, você quer virar agente federal? Porque acertou o relógio, velho.
O cara tá tirando pra tudo que é lado.
Parece assim que pra tu entrar no exército deles ali, você sabe as horas, entendeu?
Ou seja, o Shawn tá fora.
O Shawn tá fora, exatamente. E depois que ele se encontra com a Lindsay, uma coisa leva a outra, o Shawn acaba, né, dormindo. Entendeu? Aí o Shawn acaba dormindo com essa vidente aí, né? E na manhã seguinte, na hora que o Shawn acorda...
Ela sumiu!
Surrupiou o cara, né?
Ela desapareceu-se, apagou-se... Desfeu-se, dissipou-se, voou-se, desvaneceu-se, perdeu-se, obliterou-se, delirou-se, eclipsou-se, ofuscou-se.
Até logo, até mais ver, bom viagem, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, escafedas. E saia logo daqui. Você esqueceu escafedas, isso é muito importante.
Deu pra entender que ela sumiu, né?
Deu pra entender. E aí o Shawn acaba ligando pro Gus, falando que tá lá sozinho, que a mulher passou a perna nele, puxou as coisas do apartamento, alguma coisa.
Eles, na verdade, vão atrás da Mildred pra perguntar se ela tinha tudo anotado. E claro que ela tinha, né? Porque aquilo era a função dela.
Ela até falou assim, né? Se alguém deu um arroto, eu tenho anotado aqui. Nossa!
Aí o Gus pergunta...
Então vai vendo, Henrique, vai vendo, Henrique, vai vendo.
Vai vendo,
Henrique. E até o Gus pergunta, né, se tem algum sinal pra roto lá.
Eu tenho algum sinal aí pra roto.
Isso me chamou curioso, cara. Será que tem mesmo um sinal pra roto, assim?
É tipo aquelas legendas em inglês, tá ligado? Dos filmes, que tem as descrições do que tá acontecendo na cena.
Aí tá lá entre parênteses, a roto.
E aí, depois eles consultarem a Mildred, eles falam que vão dar uma carona pra ela pro aeroporto, que ela precisa pegar um avião fretado, né?
Naquela cena, eles descobrem, né? Que a mulher, a veinha lá, fala pra eles que a menina, né, a vidente, ela não foi direto encontrar o cara. Ela passou em outro lugar pra tomar café antes. E aí o Shawn começou a ligar as coisas na cabeça dele. Pô, pá, tchum, pá. E aí ele corre pro aeroporto pra poder dar um fim em tudo que aconteceu até agora.
Pra dar um fim, ele vai matar todo mundo, velho.
Ei, aí chega lá e tipo... Say hello to my little friend.
Gente,
ele fala, say hello to my little friend. Aparece o Gus assim atrás dele atirando em todo mundo, né? Então tudo se revela, né? Ele acaba descobrindo que a mulher matou o rapaz porque...
E parceiro de crime. E aquela hora no hotel, lá no motel, que o Shawn descobre, né, que tinha mais de 500 mil. E ela achava que era 50 mil. Ela descobriu, né, que via o Shawn, né? Pelo Shawn. Então palmas pro Shawn.
Palmas. Vamos bater palmas pro Shawn.
Palmas pra você.
Palmas pra você. Você merece o título de melhor detetive do mundo. E aí, então, né, ela descobriu que o cara tava indo por fora dela. Tá traindo o movimento deles.
O movimento é sexy.
E aí ela discute com o cara, né? Eles discutem, ela mata, e aí acabou, né? Eles encontram o corpo lá. E ela ia embora toda feliz, né? Com o dinheiro lá, tranquilo. E aí pro Caribe. Mas não, o Shawn pegou ela.
E dos dois sentidos, né? Dos dois sentidos.
Eu já ouvi dos dois jeitos.
Ele chega no aeroporto, revela toda essa trama que o Erwin agora teve, né? O breakdown também foi na cabeça do Erwin. E a mulher acaba sendo presa com o Lars caindo em cima dela. Ele até fala, não é o que parece, assim, opa, não tô pegando ela, tá? Só tô prendendo. E aí a mulher acaba sendo presa e acabou o episódio, certo? Acabou porque nós não precisamos comentar a desnecessária cena final. Acho que talvez seja um momento bom para as mulheres, né? Que viram o Shawn pegando uma mulher, sentindo ciúmes no episódio, e acabaram sendo recompensadas com um cara gordo no final.
Tudo que pinta de ruinzinho, pinta aqui no Ralho do Gordinho!
E agora, por fim, vamos para o quadro muito bacana, muito legal, o quadro que a gente traz informações que vocês, uou, o que era isso? Como eu não percebi? Ou coisas assim que vocês jamais poderiam imaginar. É as curiosidades! Então vamos lá para as curiosidades deste belíssimo episódio, que eu gostei bastante. Não sei vocês, mas é um episódio legal.
É, ele é bem legal mesmo. Me mostra meio que o Shawn meio que se sentindo ameaçado por ela.
É, pra mim mostra o Shawn contra uma outra vidente, cara. É.
Meu Deus do céu!
Aí seria algo como um vidente contra uma vidente, né?
A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim.
Isso foi uma piadinha? Isso foi uma piadinha, cara, nossa.
Vamos para as curiosidades que eu tô curioso, cara.
Então, o título desse episódio, né, é em referência ao quadro Spy vs Spy, da revista e dos desenhos animados, mal, médio, ruim.
Mal. É, então, eu não... Olha, acredite se quiser, mas por mais que esteja explícito, eu jamais imaginei que eles tivessem tirado o título da revista Mad. Achei que fosse uma criação deles mesmo, né? Vidente contra vidente, porque resume todo o episódio, né?
É, e Mad eu nunca acompanhei bem. Eu acompanhei alguns desenhos que passavam na Cartoon também.
É, mas ainda assim, nos desenhos tem o quadro Spy vs Spy, que é daquele cara que tem um chapéuzinho, né? Acho que ele não tem nem boca. É um cara que tem um narigão assim, ele tem um chapéuzinho e os desenhos dele, os sketches dele são mudos, né? Que é ele contra o outro espião igualzinho a ele. Então eu fiquei meio chocado quando descobri. Outra curiosidade é que o ator Lou Diamond Phillips, que interpreta o Lars Irving aí, que é quase Irving o nome dele, vocês já pararam pra ver? Irving, Irving.
É só umas letrinhas ali de diferente.
Ele já foi citado em Psych anteriormente, né? Durante o episódio Fale Agora ou Cale-se Para Sempre, lá da primeira temporada, né?
Alguém quer ajuda?
Os buquês ainda não chegaram. Pode ser que nem tenha cerimônia.
Calma, fique calma. Pensamento positivo. Nuvens fofas, macarrão com queijo, Lou Diamond Phillips.
Easter eggs.
Aí, deu certo.
E na ocasião, o Shawn, ele aconselha a moça, acho que é uma das organizadoras do casamento, a se acalmar pensando no corpo do ator, que é até uma semelhança até do que acontece nesse episódio com a Judith.
Esse é um dos primeiros episódios da série a apresentar um dos bordões de Shawn. Wait for it.
Não é assim. Como é que é?
Tem que falar com mais.
É. Não, tem que falar. Não, você tem que fazer o bordão dele, cara.
Fala com ênfase, fala com vontade.
É. Vai, fala aí, Evan, pra me inspirar aqui.
Não, é wait for
it. Wait botar... for it.
Isso, tem que botar 514 isso.
Aí, tá tudo. É, isso ficou muito legal, cara, porque anos depois teve um comercial que foi pra promover o retorno de Psyche, que eles fizeram uma versão em autotune de alguns bordões, algumas falas. E ficou muito legal que o comercial se encerra com esse wait for it dele todo mixado, parecendo um negócio de Daft Punk, né?
Psyche, all new episodes. Wednesday, February 29th at 10 on USA. Characters welcome.
E, querendo ou não, esse é um dos bordões que ficaram mais queridos do público, né? Porque ele coloca o wait for it, esse negócio longo, em situações que não precisam disso, né? Dá uma graça mais nas cenas.
Vocês já assistiram que o cara fala It's Gonna Be Legend, Wait for It, Barry?
Não.
Nunca assistiram essa série?
Não.
É How I Met Your Mother.
Ah, já assisti sim, mas eu não lembro dessa parte.
O Barney, foi o bordão do Barney.
Barney, vem aquele carinha roxo, velho, na minha cabeça. Falando do Barney, vem o carinha roxo na cabeça.
Amo você, você me ama, somos uma família feliz.
É mesmo,
olha lá, a próxima coisa.
O Shawn diz que está fazendo um bolo de abacaxi de cabeça para baixo. Mas quando Lindsay entra no escritório, o bolo de abacaxi não está de cabeça para baixo. Assim, Shawn estava fazendo o bolo de forma errada. Cara, ele está fazendo um bolo num forno de criança. E você se preocupa.
Uma lâmpada.
E você se. É. De 60 watts, e vocês se preocupam com o lado do bolo. É sério.
Ah, o cara tá trabalhando no Eletropaulo agora.
Mas,
na Light.
Na verdade, eu trabalho no Eletrocar. Que ele
é verdade, ele trabalha em empresa de energia, cara. Vai lá, o Fernando. Eu ia chamar de Leandro. Vai lá, outra curiosidade.
Não sabe nem o nome do participante aqui. Que fase!
Que fase!
Que fase!
Shawn afirma que 700 horas é quase 20 dias, mas é quase 30 dias. Ou seja, vemos aqui que Shawn não sabe contar, né, gente?
Ah, mas isso aí já não é novidade, né? Ele até perde a noção, e tem um determinado ponto aí no episódio, que a mulher fala que ele se encontra com ele às 22 horas. Ele fica perguntando pro Gus, né? Isso é 11 vezes 2, né? Ele até pergunta pro Gus.
Ou vai ver no universo de Psyche, os dias têm menos que 24 horas.
Nossa!
Então, fecharia os 20 dias. Os quase 20 dias.
Não, nesse caso, teria que ter mais horas. E não menos que 24 horas. Pra atingir os 30 dias, você teria que ter pelo menos 40...
Não, mas ele falou que tem quase 20, não quase 30. Quase 30 é o certo.
Isso, então. Aí você falou que, no caso, pra atingir...
Ah, esquece!
E outra curiosidade é que, apesar desse episódio ter sido o terceiro exibido nessa temporada, né? Ele, na verdade, foi o primeiro episódio a ser filmado pra segunda temporada. E isso se contesta...
E é o primeiro no DVD.
E é exatamente o que eu ia falar, isso se ele se concretiza, essa informação se concretiza, porque o DVD tá seguindo as ordens dos episódios, de filmagem dos episódios, não de exibição dos episódios. Então no DVD, esse que é pra ser o terceiro episódio da temporada, cara, é muito porco os DVDs aqui, não tem extras, os DVDs é aqueles menu estático, né, tocando a musiquinha de fundo... E Malemar tem os episódios com uma qualidade boa, quanto mais uma adaptação decente, né? Pelo menos eles seguiram os padrões lá de fora, né? Que lá fora vem tipo com uma luva, só que os DVDs não vêm socados assim um em cima do outro.
Tu quer extra, compra aquela revista lá. Nossa. Ou vai no mercado.
Nossa, eu sabia, cara.
Falhou miseravelmente.
Pula pra próxima curiosidade, vai lá.
E outra curiosidade é que o episódio estreou em 27 de julho de 2007 e contou com uma audiência de mais de 3,6 milhões de espectadores, de acordo com a Nielsen Media Research.
Nielsen Media.
É um nome meio estranho.
Isso é com o Lucas, né? Tem que ser.
É com o Lucas, isso é do Lucas.
Cadê o nosso Open English?
É, ele sempre teve dificuldade pra falar isso. É que ele fala errado.
Tá, a Lindsay Lohan, não. Não, não. É a Laken, que é o nome da vilã do episódio. É o nome de casado da atriz Lindsay Sloane, que participou duas vezes de Psyche como a mocinha do reality show no episódio Shawn and the Rio Girl.
Rio, a garota do Rio, né?
Rio, a garota do Rio, incrível. Rio Negro.
Bate a mão e bate o pé.
E bate o pé. E bate o pé.
Então, no episódio que o nome em português é Os Caminhos do Amor, da sexta temporada, daqui a alguns aninhos, e tá, e ela apareceu como a acusada Sandra Pennant no episódio Claude with a Chance of Improvement, ou nublado com chance de melhoria.
Só que no Brasil ficou como Bastidores da Morte, aquele do remake, né, episódio do remake. E a última curiosidade que temos é que na cena em que o Shawn diz...
Não se trata de falsificação, se trata de mim versus ela, X versus Sever, Joe contra o vulcão.
O Shawn ele acaba fazendo diversas menções em uma frase só, ele faz muitas referências numa única frase, né? E pra explicar, X versus Sever, né, é um filme de 2002 estrelando Antônio Bandeiras e a Lucy Liu, né? Enquanto Joy versus The Volcano... É um filme de 1990, estrelado pelo Tom Hanks, grande Tom Hanks.
Wilson!
E a Meg Ryan.
Acho que ele não é tão grande, não. Deve ter o quê? 1,70 e poucos?
É, não à toa tem um filme dele chamado Quero Ser Grande, né?
Meu Deus.
Capitão América chega a tremer com tanta referência.
Puxa, esquiva.
Muito bem, chegamos ao final de mais um Psych Office, 18 episódios, dá pra acreditar que essa bagaça chegaria a 18 episódios? Eu não acreditaria, né? Mas chegamos, Estamos aqui encerrando mais um episódio. Queremos agradecer a presença do nosso querido amigo Fernando. Fernando, valeu por ter participado.
Nada, precisar tamo aí.
É isso aí, cara. Vê se dá um jeito aí no horário. Eu sei que você tá se candidatando a prefeito. Tenta organizar as coisas, porque é impossível que aí tenha 3 horas de diferença.
Primeira lei vai ser horário de verão.
Horário de verão, né, cara? Como é que os caras podem ter um próprio horário?
Tem que pôr 15 horários de verão pra ficar no horário certo.
E também queremos agradecer a presença do El Capone, o poderoso chefão do Psych Office, Ervin. Valeu, Ervin, por mais uma grande contribuição, meu amigo.
Valeu, Henrique, é nóis e tá demitido.
Bom, pessoal, já que o Henrique foi demitido, né, infelizmente, eu vou aqui falar pra vocês os meios de comunicação. Tem o Facebook, facebook.com/blogspecbr. Tem também o Twitter, que é o twitter.com/blogspecbr. Você pode mandar seus comentários pelo Twitter também, ou se quiser comentar aqui mesmo nesse post. E também pode mandar pelo e-mail, que é psychbrasil@gmail.com. E comentários também pelo post. Continue participando.
É isso aí, galera. Valeu! You spread the word around. Friday night they'll be dressed to kill down at Dino's Bar and Grill. The drink will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. Tonight to get warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.
Vamos para as curiosidades que eu tô curioso, cara. Vamos
lá. Aí eu tenho água aí.
Ó, tem água aí, ó. Tem alguém vendendo água, velho.
Ele fala bem assim, ó. It's gonna be legend. Aí dá uma pausa e fala. Wait for it. Derry.
Ah, tá, tá. Agora eu entendi.
Bicho, agora eu entendi. Nunca vi a série, mas eu entendi também. Bom, vamos lá então. Todo mundo assistiu o episódio, todo mundo animado pra comentar.
Era pra assistir?
Era. É a sua obrigação como membro do podcast, cara.
Eu assisti tudo de outra série.
Assistiu do quê? Do Chapolin?
Não, meu. Eu assisti do... de Mentalist.
Ah, tá de sacanagem, cara.
ou vai ver... Nossa, no universo...
Pô, legal aí. Calma aí. Vou fazer um momento piada hoje.
Sabe por que tem cama elástica no Polo Norte?
O urso polar. Esse aí.
Aê! Aí o Gus pergunta...
Então
aí,
vai vendo, Henrique. Vai vendo, Henrique.
Deu meu microfone aqui. Vai, velho. Carona pra ela pro aeroporto, que ela precisa pegar um avião fretado, né? E... É, eu tava com a minha câmera ligada, vocês não viram lá? Tô de novo com ela ligada, tá vendo?
Eu não vou ligar porque eu tô pelado, tá muito quente aqui. Sério?
Jogo do inferno, hein?